Sejam bem-vindos às conversas do fim do mundo. Costuma dizer-se que a chegada de um filho muda-nos os planos e a ideia assenta que nem uma luva à viajante desta semana. Mudar de vida andava há muito a matutar no espírito da Catarina Leonardo, mas tornar-se viajante profissional foi algo que só se concretizou depois de a filha Maria nascer. Foi nessa altura que a Catarina virou as costas a uma carreira de 14 anos como consultora, criou o blog Wandering Life e fez-se viajante profissional. Olá, Catarina Leonardo.
Olá.
Bem-vinda às conversas do fim do mundo.
Que grande introdução, obrigada.
Gostaste?
Gostei.
Ainda bem.
Fantástico.
É a pura das verdades.
É a pura das verdades. Mas ouvir é sempre, não sei, estranho. Parece que...
Porquê?
Não sei bem responder, mas parece assim uma coisa muito... Ou seja, melhor explicando, eu acho que, dito assim... Sinto um bocado como se fosse, não é uma pressão, mas um QB de... Bem, é mesmo uma coisa fantástica.
Isto é sério?
Eu acho que no fundo nem foi assim uma mudança que foi preciso muita coragem. Foi...
Não.
Quer dizer, obviamente alguma, porque como toda a gente que está a ouvir deve imaginar, ninguém propriamente aceitou muito bem, porque é uma coisa que não é muito comum, mas o que eu senti...
Não aceitou muito bem teres mudado de vida.
Ter mudado de vida, porque supostamente aquilo que eu sinto...
Despediste e abraçar uma nova carreira,
Não é o esperado, não é? Não é de mim, mas de qualquer pessoa. A pessoa basicamente tem que tirar o curso, casar, ter um filho, ou pelo menos, não é? E seguir a vida. E eu, justamente quando estava grávida, repensei muito a minha vida e também por isso, porque senti um bocado essa responsabilidade de ser mais feliz com os meus projetos e com a minha vida no geral e para passar essa felicidade também à minha filha e ter mais tempo para ela. Portanto, e aquela ideia que eu já tinha de tornar as viagens uma coisa mais a sério e mais a full-time do que era na altura, começou então a soar mais alto e chegou uma altura, obviamente foi preciso muita coragem por todas as razões, por não ter tido apoio, nem de família, nem de amigos, nem toda a gente, o mais fácil era dizer que era uma coisa, estás maluca, uma carreira, um ordenado até relativamente bom, não sei o quê, mas realmente a pessoa chega a um certo ponto na vida em que há outras coisas que soam mais alto e é o tempo e é a minha liberdade.
Já vamos falar disso, gostava só de perceber como é que têm sido estes últimos meses para ti, neste contexto de pandemia em que as viagens se transformaram quase num artigo de luxo, não é?
Eu sou uma pessoa muito otimista e tento ver, obviamente que tenho noção e estou informada, procuro-me informar devidamente nas fontes mais certas para não criar alarmismos, portanto tenho noção do que estamos a atravessar, mas sempre procurei tomar consciência de que é uma fase, de que tenho que viver com isto, portanto não vale a pena para já ser muito negativa e estar a dizer que desgraça, agora não tenho que viajar para fora. Obviamente que sinto muito essa falta, porque já há muitos anos que viajo com muita regularidade para fora, nos últimos anos então ainda mais,
porque no teu
tenho
caso,
mais tempo.
Sem viagens não há rendimento.
Não, mas Portugal, virem para Portugal. Eu sempre, aliás, as minhas viagens em família, com os meus pais, em miúda, sempre começaram muito por cá, por Portugal. E agora fui revisitar e conhecer algumas coisas, por exemplo, a Nacional 2, que era uma coisa que eu já tinha em mente fazer há alguns anos, e sempre fui um bocado mais para longe do que propriamente explorar essa nacional, por exemplo, ou outras estradas que também percorri de autocaravana, que também é uma coisa que eu descobri este ano. Portanto, resumindo, não vou para mais longe, mas gosto muito de descobrir que era o que eu já fazia. Agora passo é mais tempo a fazê-lo. Claro que houve impacto, não é, financeiro também sobre isso, mas é aguentar o barco. Exatamente. Porque mesmo, e isso é uma coisa que eu...
Podemos dizer que a pandemia pôs-te a descobrir Portugal?
Sim, exatamente.
Não conhecias?
Eu já conhecia, e mesmo na minha outra vida, quando era consultora, eu passava muito tempo na estrada, porque tinha a empresa onde eu trabalhava, tinha clientes em vários pontos de Portugal, portanto eu sempre passei muitas semanas fora e pronto, e já em pequena, em família também, aos fins de semana e nas férias. Agora, o que aconteceu, o que eu senti foi, eu já não vinha a este sítio, sei lá, a Viseu, ou Vila Real, ou Chaves, há anos, portanto, e agora é como se fosse fosse uma nova, uma primeira vez, porque os meus olhos também são diferentes, estou mais desperta a outras coisas. Viajo agora com a minha filha, coisa que não fazia, claro, desde que, antes dela nascer. Portanto, é como se fosse uma, um novo olhar. Portanto, isso foi muito bom.
E
isso
o que
foi
é muito bom. O que é que te parece este país que tu vieste a descobrir agora nestes meses de pandemia?
É fantástico mesmo. É uma coisa muito comum que eu ouço em muitos outros bloggers e viajantes no geral, que é, por mais que a pessoa vá para fora, é sempre tão bom, e reconhecemos que o nosso Portugal é tão pequenino, mas é tão variado, tão multicultural, tão interessante, as tradições. Eu gostei muito, muito, muito do interior. Eu andei 5 meses na estrada da autocaravana e em família, e descobri muitas povoações muito pequeninas, muitas aldeias, e aquilo que eu descobri foi, Portugal é muito mais complexo e mais rico e mais interessante do que realmente as grandes cidades. Era uma coisa que eu já tinha essa ideia, e sempre, não é sempre, mas nos últimos anos tenho procurado mais fugir das grandes povoações e ir para outras com uma densidade populacional menor, porque são mais autênticas, porque não há os mesmos cafés de sempre, porque as pessoas ainda, nós nos conseguimos aproximar mais delas e conversar mais.
É outro
ainda
país?
É outro país, eu acho mesmo que sim. São outras pessoas, mas é normal, é óbvio que se a pessoa vai a uma aldeia em Trás-os-Montes, está toda a gente muito mais aberta a conversar, e vamos para o café, dizemos boa tarde, as pessoas respondem, do que propriamente irmos a Lisboa ou Porto, que está cada um mais na sua vida e há uma distância maior.
E nesse contacto forçado, entre aspas, que fizeste agora nos últimos meses com Portugal, por força da pandemia, o que é que descobriste de mais fascinante sobre o país que não tenhas conhecido nos últimos anos de vida?
Mas em Portugal?
Sim,
em Portugal. Uma das coisas que me fascinou mais, que me vem logo assim à cabeça de caras, foi a história do contrabando ali em Alcoutim. Eu já conheci Alcoutim, exatamente, no Algarve, e foi um fascínio enorme descobrir mais profundamente. Tive a ajuda, que agradeço muito, do turismo do Algarve, especificamente do Júlio do turismo de Alcoutim, que foi incansável a mostrar-me e a falar muitas histórias e pôr-me em contacto com as pessoas que tiveram contacto direto e que experienciaram mesmo, ou filhos também de pessoas desta história do contrabando, porque basicamente e depois fui começar a ler mais, fui ler um livro que ele até também me deu, outros que ele recomendou, e percebi que era uma coisa que eu não sabia, um bocadinho por toda a raia portuguesa, portanto na fronteira com Espanha, por uma questão de subsistência, houve sempre muito contrabando de coisas, mas de produtos, portanto não se pode ler aqui o contrabando como o de agora, mas é mesmo de subsistência. Portanto,
temos até um grande empresário português
exatamente.
Da indústria do café, que começou como contrabandista.
Exatamente, não sei se podemos dizer, mas pronto. E então foi fantástico, porque Alcoutim é um sítio, pelo que eu conheço, portanto, e agora com as reservas, que eu obviamente não conhecia a fronteira toda com Espanha, mas em Alcoutim o que notei foi, portanto, Alcoutim para Sanlúcar, que é a terra que é do lado Guadiana, do lado espanhol, são apenas 200 ou 220, eu acho que são 220 metros, portanto é já ali. E a história da passagem de bens e de pessoas entre esses poucos metros, que custaram a vida a muitas pessoas, ali muitas rotas, descobri o Museu do Contrabando, foi das coisas que mais me fascinaram. Isso, portanto, a nível de história. A nível da paisagem, eu já não ia a Trás-os-Montes há alguns anos, e foi também porque estive a percorrer a Nacional 103, também, que é um produto, quer dizer, obviamente que a Nacional já existe há muitos anos, mas...
Explica-nos o que é a Nacional
103. Então, a Nacional 103 é uma estrada nacional que vai desde Vila Nova de Gaia a Fosco... Ai, peço desculpa, estou a confundir com a 222. Isto já é muita estrada. Ok, a 103 começa em Viana do Castelo e vai até perto... Ai, eu agora, como é que é possível? Agora não me estou a lembrar.
Viana do Castelo, Bragança.
Viana do Castelo, algures, a Bragança. Exatamente, bem, obrigada. Agora foram Doutor várias
Google
estradas
ajudou.
E eu agora está. Obrigada, estava a confundir com a 222. Essa sim é que vai de Foscoa, porque foram as duas logo ali de imediato. E foi um deslumbre imenso redescobrir, que eu já não ia há muitos anos.
Fizeste
mesmo.
Em que época do ano?
fiz em junho.
Em junho.
Em junho. Portanto, tava, o clima também estava ótimo, foi muito interessante. E toda a parte, portanto, aquilo atravessa as regiões do Minho e Trás-os-Montes, uhum. Eu gostei particularmente de Trás-os-Montes. Fui àquela terra de Honor, Rio do Honor. Que foi espetacular, adorei. Portanto, toda aquela paisagem do Parque de Montezinho, gostei muito, muito, muito.
Planalto portanto, eu diria,
sim, uhum. Eu diria que foram as duas coisas que me surpreenderam mais.
Muito bem, vamos então dar um salto para trás.
Muito bem, vamos a isso.
Tu fizeste exatamente o contrário de toda a gente, não é? As pessoas, normalmente, a prudência e a cautela manda que os adultos assentem quando são pais, uhum. E contigo foi exatamente o contrário. Portanto, foste mãe e pensaste, bom, vou ser viajante profissional, foi isso?
Foi mais ou menos isso. Obviamente que foi uma decisão. Eu há bocado estava, quer dizer, um bocado a brincar com a questão da coragem. Eu tenho noção que, obviamente, foi preciso aqui alguma coragem e eu reconheço isso. Mas foi um processo em que eu tive uma carreira de consultoria de 14 anos e houve ali uma altura nos últimos 6, 7 meses, quase um ano, em que eu comecei a reparar em mim e junto aos meus amigos que eu já me estava a começar a queixar muito da minha vida e eu não estava muito contente. E chegou uma certa altura.
Estavas a sentir-te tóxica?
Estava mesmo. Não estava feliz e não estava a fazer ninguém feliz à minha volta. E então, com uma grande amiga, numa conversa, num passeio a pé, que costumávamos fazer, apercebi-me e disse, eu realmente estou farta de estar sempre a falar mal da minha vida e não fazer nada. Isto tem que mudar. E eu acho que foi assim quando eu me apercebi, lembro perfeitamente desta conversa, e depois comecei a ter noção de que não, eu realmente tenho que mudar o rumo à minha vida. E depois, a partir daí, começou mesmo a ser super óbvio que alguma coisa tinha que mudar.
Já eras viajante nessa altura?
Eu já tinha 15 anos de viagem nas pernas, não é como se chama a dizer. Pronto, e então resolvi despedir-me, porque realmente já queria dedicar-me mais às viagens e mais a produzir conteúdo relativamente às viagens e outros projetos que também, na altura, que tenho agora, que já consegui concretizar alguns e que na altura já começava aqui a matutar. Uhum. A questão de portanto, isto foi no, na altura em que eu já estava grávida já de bem, uns 5 ou 6 meses. E eu, a questão de estar, ou já ser mãe, não é? Como se quer entender, quando estamos grávidas, mas foi um impulso muito grande porque senti muita responsabilidade de eu tenho mesmo que procurar ser super feliz para conseguir também ter uma filha feliz e ter mais tempo com ela.
Isso é um
e acabou
luxo.
Por ser.
Isso é um luxo conseguir isso.
Tenho perfeitamente a noção. Tenho sorte por ter reunido aqui várias condições, tanto as financeiras como familiar, para conseguir concretizar esse projeto, portanto tenho completamente a noção.
E em termos de viagens, até te tornares blogger do Wandering Life, o que é que tinhas feito como viajante até então?
Mas relativamente a produzir conteúdos ou assim, não.
Qual era a tua carreira como viajante?
O meu percurso. Eu comecei a viajar aqui mais, acho que é essa a pergunta, não é, que estás a fazer. Eu comecei a viajar aqui mais perto, portanto, Espanha, depois o primeiro voo foi em Itália, com 19 anos, portanto, já lá vão 21, e depois, a partir daí, foi um bocadinho, portanto, fui conhecendo mais da Europa, a partir do momento em que eu comecei, ok, Europa, obviamente não conheço tudo, nem pouco mais ou menos, não tenho essa arrogância, não é, de pensar isso, mas quando eu estava relativamente satisfeita do que estava aqui mais ao pé, eu comecei então a querer ir para sítios mais diferentes. Fui a Marrocos, Tunísia, depois Ásia, pronto, que é mesmo aí o que me apaixona.
A Ásia. Porquê?
Porque culturalmente é muito mais diferente do que tudo que eu já visitei no mundo. É um desafio grande que eu gosto de me colocar, portanto, e que me faz pensar também um bocadinho na minha própria vida, ver outros hábitos, outras pessoas, conversar com pessoas que não veem a vida da mesma maneira que eu e tudo isso. Portanto, é onde eu, no mundo, consigo encontrar pessoas mais diferentes e que vivem de outra maneira.
É mesmo,
e acho que
é
muito
mesmo
interessante.
O nosso extremo, é isso?
É mesmo o nosso extremo, exatamente, exatamente.
Tu agora, a pergunta que toda a gente faz é uma viajante profissional em Portugal. Consegue-se viver das viagens, Catarina?
É difícil, honestamente, e por uma razão. Eu acho que as pessoas têm que ter noção, e eu também, quando decidi fazer esta mudança de vida, já tinha essa noção, que foi... existem muitas pessoas a partilhar muita coisa. E a primeira grande dificuldade é uma pessoa saber exatamente qual é o seu nicho, porque não dá para falar para todos os viajantes, não é? É impossível. Saber exatamente para quem é que quer falar e destacar e fazer e ter motivação suficiente para todos os dias fazer um bom trabalho. Uhum. Isso não é fácil. Porque uma pessoa nos primeiros tempos sabe que não vai receber absolutamente nada em troca, a nível monetário, não é? De trabalhos e tudo isso, mas que tem que provar muito, porque há muitas pessoas que já estão a fazer há mais tempo. Eu, na altura, não percebia muito bem esta coisa do nicho, portanto...
Estamos a falar do ano de 2014.
Estamos a falar, exatamente. Mas porque a minha área é outra, eu sou de ergonomia na segurança do trabalho, portanto não tem nada a ver nem com marketing, nem redes sociais, nem viagens, nem nada.
Então tiveste de reinventar
totalmente e aprendi muito sozinha com outras pessoas, outros bloggers, outras pequenas formações, muito Google, YouTube, muitas coisas assim no género. E então, não sei se já respondi à tua pergunta, desculpa.
A pergunta era se consegue viver e tu
se consegue
que
viver.
É difícil.
Pronto, é difícil, exatamente, mas a partir do momento em que o mercado, leia-se, quer seja as entidades de turismo, as marcas, etc., percebem que nós temos valor, aí vêm ter connosco e depois já há propostas interessantes. Mas não é fácil chegar até esse ponto, de todo. É preciso ter noção que nos primeiros anos, o que não é fácil, é preciso investir muito e receber muito pouco.
Há muita poesia e...
Enfim, por isso é que se contam, conta-se pelos dedos das mãos, de uma das mãos mesmo, quem é que arrisca, portanto, isto, não é?
Portanto,
não é
dizer, fácil. Podemos dizer que a Catarina Leonardo é uma influencer, é isso?
Isso é uma pergunta...
Veste mais como viajante ou como influencer de viagens?
É assim, eu tenho algumas reservas a dizer influenciadora, porque normalmente, hoje em dia, dá-se essa conotação mais ou menos negativa, influencer. E também é preciso, e a questão da ideia que eu tinha de formar aqui uma comunidade de viajante, que se concretizou na Associação de Bloggers de Viagem Portuguesa, uhum. a BVP, tem muito a ver com isso, que é o mercado, portanto, a questão dos bloggers de viagem é uma coisa relativamente recente em Portugal e há pessoas que têm objetivos diferentes. E aquilo que eu senti há 4 anos atrás, quando comecei, portanto, esta carreira, senti mesmo a necessidade de separar águas, ou seja, um influencer agora é quase que mal visto porque é aquela pessoa que está sempre a dizer que recebeu coisas e marcas e não sei o quê, e outra coisa diferente, eu não estou a dizer, atenção, que isto é bom ou mau, é mesmo importante frisar, são coisas mesmo diferentes, e outra coisa é alguém que produz conteúdos e não é a troca de uma noite ou de um pack de um biquíni ou não sei o quê, não, é mesmo é dinheiro, é uma forma de viver, de trabalhar, uhum. e que tem que ser paga por isso. E é uma das grandes lutas que nós temos na associação e ao longo de um ano, mesmo com os turismos oficiais... Associação de bloggers, exatamente, de viagem portugueses, ao longo deste último ano, portanto, nós celebramos a nossa escritura de 1 de março, portanto, do ano passado, portanto, temos um ano e pouco, e é muito a nossa função, é muito esta coisa pedagógica, uhum. de explicar às pessoas. Uhum. Os bloggers hoje em dia são, sem qualquer dúvida, e já está mais do que provado, que são os meios de comunicação primordial, tanto das redes sociais, claro. e das redes sociais, do turismo, enfim, e por isso, e tem que ser um trabalho que tem que ser pago. E já temos conseguido pequenas, com grandes conquistas, portanto, neste campo. Uhum. Porque os turismos já começam a perceber, já começam a pagar. Pronto, é essa a luta. É essa a luta.
Catarina, estamos quase a chegar ao final da primeira parte. Estamos à conversa com a blogger Catarina Leonardo. Abrimos o álbum de viagem. Catarina, qual é aquele objeto que guardas com especial carinho das tuas viagens?
Eu tenho algumas coisas de viagens, mas há uma que se destaca, que é uma família de elefantes que eu comprei, feitos à mão na Índia. Eu, na altura, ainda não tinha nem a pessoa com quem eu estou, com o Ricardo, o meu marido, nem a Maria, muito menos a minha filha, mas era uma coisa que eu sempre quis ter, a minha família. Por isso, eu não resisti a comprar aqueles elefantes e significa imenso para para mim porque é a família que eu concretizei, que eu fiz, que eu formei, aliás, e é da Índia, que é o sítio que mais me marcou, portanto, em todas as viagens que já fiz, por isso tenho mesmo muito carinho por elas. Por exemplo, a minha filha ainda no outro dia, nós estamos agora em mudanças lá em casa, vamos mudar de casa, então tivemos a tirar algumas coisas das prateleiras e a minha filha, finalmente os elefantes! E eu, não tocas isso, não podes mesmo mexer, porque não quer mesmo, não quer mesmo estragar, porque tudo o resto eu já lhe disse, podes brincar, mas
aquilo
guardados,
não estão numa espécie de altar.
Não estão, quer dizer, pronto, assim, estão numa prateleira, sim, só que não estão ao alcance dela, okay. Porque aquilo é mesmo muito frágil, eu já o deixei cair uma vez, partiu logo duas patas de um elefante, pronto, e então já sei que uma criança de 5 anos é mais complicado. E por isso, exatamente.
Muito bem, é o final da primeira parte, estamos a conhecer a viajante Catarina Leonardo, regressamos já a seguir a uma curta pausa, até já. Segunda parte das conversas do Fim do Mundo. A viajante desta semana chama-se Catarina Leonardo. Catarina, na primeira parte contaste-nos o teu projeto, um bocadinho também do teu percurso. Nesta segunda parte, eu gostava de me focar na particularidade de viajares em família com a tua filha, a Maria, de 5 anos, não é?
Isso mesmo.
Porquê esta opção de viajar sempre em família e com, desculpa a expressão, com a criança atrás?
É uma boa pergunta. Eu acho que o que nós devemos pensar é por que não levar os nossos filhos nas viagens? Eu, quando a Maria nasceu, já tinha 15 anos de mundo, digamos assim, nas pernas, e o Ricardo, o meu marido, ele também já tinha muitos anos, eu acho que não 15, mas sei lá, 10 ou 12 anos que já viajava, desde os tempos de Erasmus, e então... nós naqueles primeiros tempos, no primeiro mês e meio para aí, que estávamos muito focados obviamente nela e estávamos a regularizar ali os sonos e tudo mais, mas quando ela fez 2 meses, nós pensámos, bem, temos tempo, temos alguma possibilidade de fazer uma viagem, por que não? E resolvemos. Então, o que é que nós decidimos? Ok, então vamos experimentar, vamos até ao Funchal com ela, que é aqui muito pertinho, para ver como é que ela se porta no avião. Portou-se bem, para uma criança pequena é igual estar num avião ou estar na sala. E depois, logo de seguida, quando voltámos, fomos para o Brasil. Então, umas semanas. E aquilo que nós não pensámos, sinceramente, e ele é, nesse aspecto é muito parecido também comigo, nós não pensámos, agora fomos pais, vamos mudar. Porque viajar é uma coisa que é tão importante para qualquer um de nós os dois, que nunca nos passou pela cabeça não proporcionar essa oportunidade à Maria, porque eu
mesmo
acredito,
sendo ela tão pequenina,
porque eu quando comecei a viajar com ela, então com os 2 meses, eu não tinha nada aquele objetivo de, ela vai se lembrar, ou basicamente eu gosto tanto dela que eu quero estar com ela, portanto não me interessa se ela se lembra da viagem que fez aos 3 anos ou aos 4, ela lembra-se de algumas coisas, mas eu não isso não me interessa, eu quero é dar-lhe esse mundo, dar-lhe essa experiência, proporcionar esses momentos de família que eu acho que são muito importantes, porque no dia-a-dia, apesar de eu ter trabalhar em casa e ter alguma disponibilidade e estou com ela há muito tempo, mas os momentos em que nós viajamos estamos só focados uns nos outros e nas viagens, naquele percurso, ou no percurso de mota, ou no hotel, ou no sítio onde vamos ficar a dormir.
Portanto, espera lá, percurso de mota, explica isso.
Percurso de mota, é verdade. Eu lembrei-me porque ele última viagem que fizemos, fomos 6 semanas, quase 7, ali para o Vietnã, com uns diazinhos ali para o Vietnã, ali já, dois passos, 2 aviões, e decidimos, fomos sem nada marcado, como é hábito, obviamente eu já tinha visto no Booking alguns sítios e tinha percebido que havia perfeitamente, havia muitos sítios onde podíamos ficar, claro que às vezes quando vamos para sítios onde há meia dúzia só de alojamento, convém já marcar alguma coisa, porque senão é muito mal, ou muito caro, ou pode ficar tudo escutado. Agora,
mas viajaram para o Vietnã com a vossa filha, que tinha que idade?
Isto, ela já tinha 5, ela está quase a fazer 6.
Para andar de mota.
Para andar de mota, é verdade. Nós pensámos, bem, qual é a melhor maneira de explorar o Vietnã? Eu já lá tinha estado, mais um bocadinho no sul, e tinha ouvido maravilhas do norte, e realmente foi, comprovei, é mesmo espetacular. Então chegámos à Hanoi, num dia à noite, fomos, a primeira coisa que fomos fazer, saímos do aeroporto e com o Uber e fomos para o centro da Hanoi, e fomos comprar um cartão de internet, e com esse cartão de internet, ok, vamos aceder ao booking, vamos ver onde é que estamos e onde é que podemos dormir. Pronto, fomos direto, estávamos cansados, jet lag e tal, e então foi, acho que nem sequer jantámos nesse dia, já tínhamos jantado alguns, foi no avião. E depois no dia seguinte pensámos, bem, então vamos dar aqui uma volta, conhecer um bocadinho a Hanoi, e com uma criança é mais difícil de recuperar o jet lag, eu tenho alguma facilidade em dormir a horas diferentes, mas a Maria tem mais dificuldade, portanto, há que ter noção também disso, não é? E adaptar as viagens às crianças.
Mas vamos à mota.
Vamos à mota, é já. Estou aqui a fazer suspense, mas não, é já. Começo a falar, nunca mais me calo. E então, fomos procurar então uma mota, e depois, o que não foi fácil de alugar mota foi só, portanto, nós éramos 3 na mota, e tinha que ser uma scooter, que é para ter espaço à frente, porque eu não conheço motas, nem consigo explicar muito, mas a maior parte das motas que lá está a alugar é daquelas que têm mais cilindrada, porque eles dizem para fazer grandes deslocações, que era o que nós queríamos fazer, é mais robusta e tudo, mas nós tínhamos mesmo, para já tínhamos que andar devagar, com uma criança, éramos 3, com 2 mochilas, pronto, aquilo tinha que haver ali algum cuidado. E depois porque ela tinha que ter espaço para tanto ir sentada como em pé, tanto naquela parte que normalmente as motas...
Portanto, viajaram pelo Vietnã, tu, o teu marido e a tua filha...
De mota.
Mais 2 mochilas.
Mais 2 mochilas.
Os 3 numa mota.
Os 3 numa mota, é verdade. E foi espetacular, foi espetacular. E durante aquele tempo todo, eu não vi nenhum ocidental fazer isso. Foi engraçado. E as pessoas, muitas vezes, nós parávamos nos semáforos, as pessoas olhavam assim para nós, eles estavam, sei lá, pá, uns 5 na mota, mas para eles é habitual. Okay. E olhavam para nós assim com um ar, assim mesmo estranho, mas ocidentais.
E já agora quantos quilómetros fizeram nessas condições?
Eu não sei dizer quantos quilómetros, sinceramente, mas foram uns milhares, seguramente, porque foram muitos dias.
Muito bem.
Foram,
olha, muitos dos ouvintes que estão a escutar esta conversa devem estar a perguntar, e viajar com crianças levanta problemas? Claro que sim, ou não?
Sim, requer planear as coisas com... Não é bem planear, vou tentar explicar. Eu antigamente, antes da Maria, quando eu viajava, eu sempre gostei de ser mochileira naquele sentido de não ir com agências de viagens nem nada, e porque eu gosto da liberdade de...
Tu conta e risco.
Exatamente, mas é a liberdade de gosto, paro e estou uns dias, se não sigo e pronto. Não gosto de ter tudo já muito... Não ter espaço para a minha liberdade, não gosto disso. E então, aquilo que eu fazia era, via quais eram as... Ia à consulta do viajante, via as vacinas, tudo isso que era obrigatório, é o recomendado, e ia, pronto. Agora, faço uma pesquisa muito mais intensa, porque vejo, tenho muito mais cuidado com as condições de segurança, se há hospitais relativamente bons para crianças ou não, procuro muita informação sobre atividades também interessantes que sejam para criança, ou seja, aquilo que eu acho que muda mais é toda a pesquisa de informação que eu antes não fazia tanto. Agora seleciono também mais os meus sítios. Eu, por exemplo, nos últimos tempos tenho procurado ir a sítios onde não há malária, porque ela também é muito pequena e não queria estar a expô-la já a esse tipo de ambientes. Pronto, tenho aqui algum cuidado. Por exemplo, fomos à África do Sul, também road trip de carro, foi muito giro.
Quanto tempo essa viagem?
Foram 3 semanas. Foram 3 semanas e até fomos de carro sozinhos, sem guia, foi muito giro lá em alguns parques, ver animais, foi assim, dos dias mais espetaculares, acho que da minha vida também, foi mesmo muito giro. E então acaba, então é esse, a verificação dessas condições todas e a confirmação de que realmente é um sítio onde eu posso tranquilamente levar a minha filha, e eu também, mas sendo uma criança tenho que ter mais cuidado, e depois... também se, ver se há coisas que sejam interessantes para ela, e as coisas interessantes eu não estou a dizer parques temáticos nem nada disso. Nós fomos uma vez só com ela, era a viagem que ela também gostava muito de ver, a casa do Mickey e tal, fomos a Orlando e tudo bem, mas quando eu digo, por exemplo, quando estivemos em Bali, também andámos de moto, ela aí tinha 4 anos, mas andámos, não andámos tanto tempo, porque também percebemos que com ela também não dava e, uhum. e era exigir muito uma criança tão pequena. Uhum. Portanto, também temos que respeitar muito aquilo que ela se sente confortável. Ela agora ela é super viva, muito irrequieta, uhum. então era muito difícil estar com ela muito tempo na mota e agora já consegue ser mais fácil. E então, por exemplo, em Bali era procurar, lembro-me de procurarmos vários sítios onde ela pudesse ter, por exemplo, sei lá, contacto com animais ou ir a alguns sítios mais destinados a crianças. Portanto, o planeamento, pelo menos a nossa ideia no dia-a-dia, tem que ser integrá-la também sempre, não é, nas atividades que nós estamos a fazer, e para que ela se sinta tão feliz uhum. também como nós. Portanto, há essa preocupação também agora.
A vossa filha dá-vos feedback durante as viagens e depois das viagens?
Dá. Ela fica sempre muito feliz porque ela diz, pronto, vamos estar todos juntos. Portanto, para ela é o mais importante, é o que ela diz. Ok, portanto, isto antes das viagens e quando estamos a andar de avião. E depois, porque ela, por exemplo, uma coisa muito prática, mas
já agora, para contexto, quantas sim. viagens já realizaram com a vossa filha? Tem ideia?
Ai, não tenho ideia, não tenho ideia.
Mas estamos a falar de dezenas?
Sim, entre 30 a 40 viagens, uhum. todos juntos. Sim, sim, sim. Pronto, e ela fica, por exemplo, toda feliz porque... Ai, mas mãe, vamos naqueles aviões grandes que têm televisão. Pronto, então ela também gosta muito. Depois, no dia-a-dia, vou percebendo quando ela está farta de alguma coisa e procura outra, por exemplo. Quando nós estamos numa cidade e já estamos a ver muitos sítios ou não estamos a parar tanto em algum sítio para ela que tenham os momentos dela, ela começa-se a queixar e é a primeira hoje em dia a pedir, então não vamos brincar ou não vamos, tem essa necessidade de haver momentos de paragem. Portanto, com uma criança não dá para, pelo menos com a minha, não é, que é o que eu posso falar, não dá para andar, ela aguenta muito, ela estando motivada, ela por exemplo até finge muitas vezes que é a guia e explica-nos as coisas e ela vai à frente e eu acho muita piada, porque eu aí também percebo muito bem as coisas que ela mais toma atenção, coisas que às vezes nós adultos também são pequenos pormenores que não vemos tanto.
Já agora, podes dar-nos
alguns exemplos? Por exemplo, o último passeio que fizemos da autocaravana, fomos uma semana para os Pueblos Blancos e estávamos numa das terras.
Isso é onde?
É na Andaluzia, uhum. é Ronda, e é ali mais ou menos entre Sevilha e Ronda, pronto, é mais ou menos ali uma volta.
Sul de Espanha.
Sul de Espanha, é lindíssimo porque eu danço flamenco há muitos anos, portanto, e lá ouve-se boa. Muito e sente-se flamenco e eu adoro Marrocos. Portanto, ali é o conjunto um bocadinho das duas coisas. Mas então, voltando à Maria, ela, por exemplo, nós subimos a um castelo e ela estava a fingir que era a guia e então ela começou a reparar em pormenores, por exemplo, em buracos que lá haviam, que nós não percebemos porque é que era, portanto, não estava lá ninguém para explicar, que ela começa a perguntar depois o que era e eu até pensava que era, sei lá, para as flechas ou alguma coisa assim do género, e já tentei ver, mas ainda não tenho assim de fonte segura, ou as plantas que eram diferentes da última terra que ela tinha visto, e ela, por exemplo, eu gostei muito...
Portanto, presta atenção.
É uma coisa que eu também procuro, obviamente também já deve ser aí um bocado dela, mas eu procuro muitas vezes, se bem que ela é pequena e adaptada à idade dela, à idade dos 5 anos, mas procuro muito parar e olhar só, que eu acho que é mesmo super importante, e que ela veja e que também partilhe esses momentos. Claro que ela ao fim de 2 minutos já se fartou, e é normal porque é uma criança, mas tento-lhe sempre passar isso do viajar devagar, que é o que nós fazemos também, sem pressas e reparar em pormenores.
Portanto, posso concluir que é algo que tu aconselhas a todas as famílias que nos estão a ouvir.
É. Mesmo. É.
Viajar com filhos.
Dá trabalho. Agora já não dá tanto. Eu acho que o pior, nos primeiros meses é relativamente fácil. Depois, a altura em que foi, não foi mais complicado, mas que requereu ali mais... trabalho de casa foi na altura em que a Maria estava a começar a comer com as sopas e tudo. Lembro, por exemplo, que fomos a Nova York e que eu levei de casa um tacho batatas para fazer sopa, porque já sabia que se calhar nos primeiros dias não ia.
E conseguiste entrar com o tacho e as batatas nos Estados Unidos?
Consegui.
A sério?
Isto foi há 4 anos, portanto o mundo era diferente. Mas sim, consegui. E até levei uma varinha para depois fazer sopa, porque tive o cuidado de aí, por exemplo, já
mas
não fui...
Mas passaste na revista no aeroporto?
Sim, mas isso foi na mala de porão, portanto já foi tranquilo, sim. E levei esse tipo de coisas porque aí, por exemplo, nessa fase, não fui à aventura, não fui, agora vou para Nova Iorque e depois logo se vê onde é que eu vou ficar. Não, aí era mesmo importante ter um sítio onde eu pudesse cozinhar. E então fiquei numa casa que tinha lá algumas coisas.
Mas nada impede a viagem, não é?
Nada.
Se bem que agora vem uma nova fase, porque a tua filha vai entrar na escolaridade obrigatória e isso determina muito, ou não?
Sim. Se bem que aquilo que eu vou tentar fazer é que ela... vamos continuar a viajar. Isso aí, sinceramente, não vai mudar. Mas aquilo que eu vou tentar fazer é, no início do ano, saber muito bem qual é a altura, porque eles conseguem, pelo menos no colégio onde ela está, já me conseguem dizer qual é a altura dos testes, dos exames, porque já aquilo já está em semestres, portanto eu já sei mais ou menos quando é que é menos mal ela faltar e aproveitar muito as férias de verão.
Muito bem. Catarina, estamos quase a chegar ao fim. Vamos fazer check-out. Passa rapidíssimo. Vamos fazer check-out.
Muito bem.
Vamos embora. O check-out consiste em o nosso viajante completar aqui algumas frases. Portanto, a primeira é: na minha mala vai sempre...
biquíni e chinelos.
Mas e quando viajas no inverno? Também levas biquíni e
chinelos? Pode haver uma piscina quando eu às vezes não estou à espera. Já uma vez me aconteceu, eu nunca mais deixei de levar.
Qual foi a piscina que te deixou a ficar a olhar para ela?
Não me lembro, sinceramente.
Biquíni, portanto,
mas eu acho que foi no norte da Europa, não sei se foi em Helsínquia ou coisa assim do género. Eu não sabia muito bem onde é que ia ficar e depois percebi que tinha uma piscina interior e fiquei com muita pena. E então eu jurei, ou não... Porque não ocupa quase nada, é quase umas cuecas, não é? Portanto, não, vou sempre levar. E os chinelos, porque dá jeito a sair do banho e tudo, é questão prática.
Muito bem. O carimbo de passaporte mais difícil de obter foi?
Mais difícil porque foi a viagem mais difícil de concretizar?
Sim, nesse sentido.
Ai, não sei qual foi a viagem. Tenho que pensar. Talvez as Maldivas, porque era uma coisa que eu pensava que era quase impossível por ser tão caro, até que descobri que há uma versão muito low cost das Maldivas e que é muito concretizável.
Ah, é? Partilha? Não sei se neste contexto isso ainda exista, mas...
Existem várias ilhas nas Maldivas que são consideradas low cost porque não são ocupadas, como muitas delas, por grandes resorts. E então há hotéis muito pequeninos. Eu fiquei numa ilha que se chama Oculhas, que basicamente é super fácil de chegar. É preciso ir para Malé, depois a partir daí combinamos o barco, as pessoas do hotel vão-nos lá buscar e estamos, pronto, numa ilha onde vivem pessoas locais, que é super interessante. Lembro-me, por exemplo, foi muita gira, a minha filha tinha 3 anos na altura e estivemos lá 2 semanas, portanto, sem haver mais turistas. Aliás, havia uma outra família que tinha uma filha, a russa, com quem a minha filha brincou as férias todas, sem falar russo, e com mais os filhos das pessoas também da terra, completamente tapadas também a ir à água, foi espetacular, foi uma experiência muito interessante.
Muito bem, nesta altura está toda a gente no Google a procurar Oculhas.
Oculhas. Eu já partilhei muito nas minhas redes sobre isso, porque também gerou algum interesse, mas vale a pena.
Muito bem, Catarina, a viagem com mais peripécias que realizei?
Eu acho que foi o Vietnã.
Vietnã.
Pela da mota, esta segunda vez que fui ao Vietnã, foi pela mota.
Portanto, tu, o teu marido e a tua filha, mais duas mochilas em cima de uma mota.
Exatamente, desde um pequeno acidente que acabou por não ser grave, mas tivemos
algum
caímos, foi na noite de Natal até, nós passámos lá. Não foi assim...
Que bela prenda,
é verdade, não foi... Basicamente foi um táxi que parou. Nós tínhamos sempre muito cuidado a conduzir, porque pronto, o trânsito no Vietnã é um bocado caótico e um bocado na Ásia em geral. mas nós íamos com alguns metros de distância até que um táxi decidiu parar, fazer uma travagem terrível na estrada, e nós ainda nos quisemos desviar, mas já não conseguimos, pronto. Dois furos na moto, enfim, várias coisas, foi muito giro.
A refeição mais estranha que comi?
Eu acho, eu não cheguei a comer porque achei aquilo tão mau,
não vale,
eram espetadas de gafanhotos, mas eu acho que nunca comi assim nada muito estranho.
Então vá, vamos ficar pela espetada de gafanhotos, ofereceram-te espetada de gafanhotos, onde é que foi?
Foi em Bangkok.
Foi,
eu não tive coragem, ia pôr aquilo na boca, espetada, mas não consegui.
Mas...
É a parte psicológica.
Exatamente,
claro. Exatamente. Não consegui.
A recordação de viagem mais cara?
Talvez uma estátua de uma girafa que trouxe da África do Sul. Gostei, fiquei muito apaixonada e realmente foi muito caro e custou muito trazer. Porque é muito frágil e é muito alta, tem quase, ou se calhar mais, um bocadinho de um metro, e não foi fácil trazer, mas foi mais cara. Foi. Mas está lá na sala e pronto, e fica muito bem.
Essa sim, à vista de toda a gente.
Essa sim, claro.
E gostavas de viajar com?
Com quem?
Com quem?
Com alguns amigos que eu já não tenho viajado nos últimos anos e que me acompanharam durante muitos anos.
Fantástico. Muito bem. Agora sim, estamos a chegar ao fim. Catarina, que música trouxeste para fechar a conversa do fim do mundo desta semana?
Trouxe a Nina Simone, que eu ouço já há muitos anos, o I Put a Spell on You. Acho que é uma música lindíssima.
Por alguma razão especial?
Não,
é uma música
não,
de contexto
não,
de viagem?
Não tem contexto de viagem. É uma música que eu ouço muitas vezes e, obviamente, que é em viagem às vezes também. Sim.
Muito bem. I Put a Spell on You, da americana Nina Simone. Boa escolha. Fechar as conversas do fim do mundo desta semana. Catarina Leonardo, obrigado uma vez mais.
Obrigada também pelo convite.
Ora,
foi um prazer.
Regressamos na próxima semana. Até lá. No, I can't stand it. You're running around. You know better, Daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah. I put a spell on you. Because you're mine.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.